Bom, agora mais formalmente, uma boa tarde e bem-vindo à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu grupo de audiências. Estamos a tratar da entidade da Associação Portuguesa de Empresas de Gás Natural e o assunto que a leva a pedir esta audiência é a proposta de Lei 88, que estabelece o regime sancionatório da ERSE, o regime sancionatório da ERSE. Para uma primeira informação, esta reunião será gravada para efeitos de memória futura e acompanhamento por parte dos senhores deputados de tudo aquilo que seja aqui transmitido, seja dos deputados da Comissão, sejam outros interessados. A informação que eu tenho é que está aqui presente o senhor António Pires, que é o presidente desta associação, o diretor executivo da Associação Portuguesa de Empresas de Gás Natural. Por parte dos grupos parlamentares aqui presentes, está a deputada Hortense Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS, o deputado Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP, e eu mesmo, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD, também como coordenador deste grupo de trabalho. A metodologia que lhe iria propor para os nossos trabalhos era que dispusesse de 10 minutos iniciais para expor aquilo que o traz aqui. Cada um dos senhores deputados iria usar de 5 minutos para expor as suas ideias e questões e 10 minutos finais para as suas respostas. E, portanto, desde já lhe passava a palavra, agradecendo mais uma vez a sua presença.
Senhora, muito bem. Eu é que agradeço a disponibilidade demonstrada pela Comissão e os senhores deputados em terem recebido a associação. E, portanto, vou passar diretamente àquilo que me traz aqui. Portanto, eu começaria por dizer que as empresas associadas da Associação da AGN, portanto, as empresas, sobretudo, que constituem o Sistema Nacional de Gás Natural, concordam, evidentemente, e acham bem-vindo a existência de um regime sancionatório, que no fundo venha garantir que o nosso Sistema Nacional de Gás Natural fará todas as suas operações em boa saúde e em respeito por toda a sociedade e por todos os operadores. Não compreendo, no entanto, algum exagero e desproporção das sanções num setor tão regulado como é o de gás natural. E de certa forma, temo até que este regime possa vir a ser desincentivador da desejada concorrência, no setor, portanto, afastando não só aquilo que possam ser novos entrantes, como até dificultar a própria operação daquilo que são hoje as empresas reguladas. A proposta de lei número 88 segue de muito perto o processo sancionatório relativo a práticas restritivas previsto no novo regime jurídico da concorrência. Com efeito, muitas das soluções agora previstas na referida proposta de lei encontram ali claramente a sua fonte inspiradora. Esta solução legislativa é, em nosso entender, altamente criticável, uma vez que se trata de domínios, a concorrência e a regulação de energia, que têm preocupações e objetivos distintos. Isto é, se bem que se perceba que, face aos comportamentos que estão em jogo e às suas consequências em matéria de livre funcionamento do mercado, a autoridade da concorrência possa aplicar coimas cujo montante é determinado em função do volume de negócios do infrator, já não se entende que, face ao particular contexto do setor energético, se fixem iguais montantes, ou em alguns casos até superiores, com base nos mesmos critérios, quando estão em causa comportamentos punidos pela entidade reguladora dos serviços energéticos. Efetivamente, admitir semelhante analogia é tratar de forma igual realidades que são manifestamente diferentes. Basta pensar que o âmbito de atuação da ERSE é muito mais abrangente no setor energético do que o âmbito de atuação da autoridade da concorrência, precisamente porque, num caso, está em causa uma regulação ex ante, no fundo, uma regulação que se caracteriza por definir aquelas que são as regras do jogo, enquanto no outro caso estamos perante aquilo que é uma regulação ex posta, portanto, uma regulação que só atua já perante a existência de uma infração específica. Convém ainda referir que, na parte da fileira do gás natural, se manterá a operar num regime regulado, isto é, as atividades que dizem respeito ao transporte, à distribuição, ao terminal de gás natural liquefeito e à armazenagem, toda esta parte da cadeia de valor continuará a operar ainda sob um regime regulado. Aliás, como é comum nos outros países da União Europeia. Deste modo, tratar de maneira igual as infrações cometidas no âmbito de um setor de energia, que é um setor regulado, em que a intervenção do regulador se caracteriza essencialmente por ser disciplinadora e orientadora de comportamentos, com as infrações cometidas em setores não sujeitos à regulação, cuja disciplina específica é apenas o livre funcionamento do mercado e que, portanto, não estão sujeitos a um controle tão detalhado por parte de um regulador setorial, não se figura, no nosso entender, do ponto de vista legislativo, correto. No nosso entender, o tratamento das infrações deveria ter em conta, portanto, a diferença de gravidade existente entre os comportamentos praticados no âmbito de um mercado regulado dos comportamentos praticados em regime de livre concorrência. A não ser assim, a presente proposta de lei corre o risco de acabar por funcionar como um verdadeiro entrave à entrada de novos operadores no mercado de energia. E com isso acaba por dificultar a implementação da concorrência no setor. No fundo, concorrência é essa, tão desejada por todos. Para além destas observações de caráter mais geral, gostaria de vos destacar alguns aspectos mais particulares desta legislação. São eles. Ponto A. Conflito de competências em matéria sancionatória. Da análise do elenco de contraordenações que podem ser punidas pela entidade reguladora dos serviços energéticos, parece resultar que algumas das práticas tipificadas fazem parte das competências da Direção-Geral de Energia e Geologia, nomeadamente as que dizem respeito à matéria de segurança de abastecimento. Só para dar alguns exemplos, o artigo 29, número 1, alíneas D, L e T da proposta de lei. Montante das coimas. Os montantes das coimas, os montantes máximos das coimas previstos no artigo 32, 32º, números 2º, 3º e 4º da proposta de lei, parecem-nos exagerados e claramente violadores dos princípios da justiça e da proporcionalidade. Semelhante previsão parece, aliás, não terem devido a conta o facto de existir uma diferença de dimensão entre os diversos operadores no Sistema Nacional de Gás Natural e mesmo uma diferença de proporção entre a respectiva faturação e o volume de negócios. Portanto, ao longo da cadeia de valor do gás natural, não só os operadores têm diferenças de dimensão, como mesmo a proporção que existe entre aquilo que são as margens, a faturação e o volume de negócios, serem distintas. O determinante para o cálculo do montante da coima deveria ser, no nosso entender, a gravidade da infração e as suas consequências para o funcionamento do sistema, e não unicamente a dimensão económica do infrator. Deste modo, em alternativa, dever-se-ia considerar o benefício económico do infrator ou o dano causado ao sistema, quando quantificáveis, e neste caso poderia-se até multiplicar o mesmo por duas ou mais vezes, de forma a fixar o montante máximo da coima. No caso de não serem quantificáveis, deveriam, tal como noutros setores regulados, ser fixados montantes máximos pecuniários das coimas em função da gravidade da situação. Algo que não acontece nesta proposta de lei. Adicionalmente, a questão dos elevados montantes das coimas é ainda tanto ou mais gravosa quando 40% do seu produto é destinado à ERSE, no fundo podendo criar incentivos incorretos pela coincidência entre aquilo que é o decisor e o beneficiário da multa. E o que escrevemos sobre o elevado montante das coimas aplica-se igualmente em relação ao montante máximo previsto para a sanção pecuniária compulsória. Ponto C. Tipificação das contraordenações. O elenco de contraordenações previstas na proposta de lei levanta-nos algumas dúvidas, sobretudo considerando o facto de algumas previsões serem demasiado vagas, necessitando, em nossa opinião, de serem melhor concretizadas em nome do princípio da tipicidade. Portanto, da forma como estão previstas as contraordenações nesta legislação, em alguns casos, é permitida uma ampla discricionariedade na sua aplicação. Posso-vos dar um exemplo, por exemplo, a linha O do ponto 1 do artigo 29, onde diz que a falta de colaboração com a ERSE no exercício das funções desta, e depois tem o conjunto do texto, seria motivo para a aplicação de uma coima muito grave. Bem, não está definido, como noutros casos não está definido, ou não é claro, o que é que constitui a falta de colaboração dos agentes otimenteiros. Devo ainda notar que, se forem analisar a tipificação das contraordenações, muitas destas são aplicadas não diretamente a aspectos que têm um impacto direto na sociedade ou no mercado, mas sim a aspectos que dizem respeito à relação entre um setor que é regulado e o seu regulador, no fundo, aspectos transacionais de troca de informação. Depois eu poderei deixar-vos cópia deste, no fundo, desta intervenção, onde no fundo temos aqui, depois eu vou passar a ler só para que fique registado, mas no fundo eu acho que depois permite que com mais detalhe possam analisar. No caso, alguns comentários mais específicos relativamente às contaminações muito graves. Na linha M, deveriam-se excepcionar os casos em que a decisão da ERSE foi impugnada judicialmente. No caso das contaminações graves, na linha A, acrescentar desde que devidamente solicitadas. Na linha B, densificar aquilo que é o conceito de imprecisa. Portanto, no fundo, refere-se a um conceito de imprecisão que não está completamente claro na lei. Na linha H, densificar o conceito de graves deficiências. Mais uma vez, não é muito claro aquilo que se percebe por graves deficiências. E na linha J, dever-se acrescentado a seguir o dever da apresentação de proposta de fornecimento para as quais disponha de oferta no seu portfólio comercial dentro da área geográfica da sua atuação. Isto é, só para detalhar um pouco este ponto, numa situação em que estamos a assistir, no fundo, a uma liberalização do mercado, é natural que venham a existir novos entrantes que vão escolher para a sua atuação segmentos específicos do mercado. E, portanto, ou geograficamente, ou pela natureza destes clientes. É natural que, numa primeira fase, sejam abordados especificamente segmentos específicos do mercado. E, portanto, nesse sentido, o dever de apresentar uma proposta de fornecimento deve constar das sanções e constará, com certeza, até da legislação que em breve se espera que venha a ser publicada, nomeadamente a proposta de alteração ao Decreto-Lei nº 140. Mas deveríamos levar aqui em conta, para as quais exponha de oferta no seu portfólio comercial, dentro da área geográfica da solução. Isto é, numa situação em que o operador manifestamente não está a tratar clientes iguais da mesma forma. Propõe-se igualmente a passagem das contratações referidas nos artigos, no artigo 29, número 1, nas linhas O a Q, todas se referem à falta de colaboração com a ERSE, de contratações muito graves para contratações graves. Contratações leves. Em relação às contratações leves, e dada a sua menor relevância, dever-se-ia prever sempre uma notificação prévia da ERSE para a entidade em cumprimento, e promover a sua correção, só se devendo levantar a contraordenação no caso do infrator não proceder à sua correção no prazo fixado pela ERSE para o efeito. Mais uma vez, aqui especificamente relativamente à linha G, densificar o conceito de transparência comercial. Portanto, mais uma vez, é um pouco ambíguo o conceito de transparência. Apenas aqui uma nota final, penso que não nos diz tanto respeito, mas subsistem ainda algumas diferenças entre o elenco de contraordenações previsto para o Sistema Elétrico Nacional e o respectivo elenco para o Sistema Nacional de Gás Natural. Sempre possível, penso que poderiam ser harmonizados. No fundo. Ponto D. Reincidência. As regras sobre reincidência previstas no artigo 31º, números 1 e 2, são desproporcionadas na medida em que se aplicam indiscriminadamente a infrações leves, graves e muito graves. Com efeito, não deveria relevar para efeito de reincidência o facto do infrator ter sido condenado anteriormente por uma contaminação leve, da mesma forma que não deveria ser também punido como reincidente quem cometer uma infração leve depois de ter sido condenado por uma infração muito grave ou uma infração grave com dolo. A reincidência deveria operar apenas entre infrações graves e muito graves. Ponto E. Prescrição. No caso das contraordenações leves, deveria ser prevista, no artigo 39 da proposta de lei, a prescrição de um ano, como acontece no regime geral das contraordenações. Ponto F. Recursos. Relativamente ao disposto no artigo 46º, número 2, da proposta de lei, embora esta norma seja idêntica à norma prevista no regime jurídico da concorrência, a mesma parece-nos inconstitucional, nomeadamente se a decisão de arquivamento impuser condições ilegais ou exageradas, não se dando hipótese ao infrator de reagir através da via do recurso. Por outro lado, é nossa opinião que a regra geral em matéria de recursos deveria ser o efeito suspensivo e não, como consta no artigo 46º, número 4, da proposta de lei, o efeito meramente devolutivo. Aliás, mesmo mantendo a atual redação da norma, não se percebe a razão de não atribuir igualmente efeito suspensivo ao recurso de uma decisão que se aplica à decisão acessória prevista na linha C do número 1 do artigo 35º da proposta de lei. Ponto G. Proibição de reformatio in pejus. A possibilidade que a lei reconhece ao Tribunal de Concorrência, Regulação e Supervisão, no artigo 50º da proposta de lei, de que em caso de recurso de uma decisão da ERSE, que tenha fixado uma coima ou uma sanção pecuniária compulsória, poder aumentar a coima ou a sanção pecuniária compulsória sem qualquer outra especificação, viola, em nossa opinião, o princípio da proibição de reformatio in pejus previsto no artigo 49º do Código de Processo Penal, de acordo com o qual, quando o recurso tenha sido interposto pelo arguído, o Tribunal Superior não pode modificar, na sua espécie ou medida, as sanções constantes de decisão recorrida, em prejuízo de qualquer dos arguídos, ainda que não recorrentes. Outras questões. Para além das observações que fizemos nos números anteriores, merecem ainda reparo os seguintes aspectos da proposta de lei. Artigo 2º, número 1. A bem da clarificação, dever-se eliminar do número 1 a expressão administrativas. Artigo 3º. Para se evitarem... muito bem. Estou mesmo a terminar. Artigo 3º. Para se evitarem denúncias sem fundamento, dever-se prever a publicação das mesmas, bem como os seus autores. Artigo 10º. Deveria substituir interrogar por inquirir. Em conclusão, defende-se um tratamento diferenciado do regime sancionatório do setor energético relativamente ao processo sancionatório relativo a práticas restritivas previsto no novo regime jurídico da concorrência. Propõe-se uma clara divisão de competências em matéria sancionatória, nomeadamente entre a ERSE e a Direção-Geral de Energia e Geologia. Em relação ao elenco das contratações previstas na proposta de lei, defende-se uma maior concretização de alguns conceitos previstos em algumas das linhas que são demasiado vagos ou indeterminados. E alerto aqui também para que no artigo 29º, no ponto 1º, no fundo diz que a ERSE pode ter em conta o dever de proporcionalidade e não que deve ter em conta o dever de proporcionalidade. E depois, no ponto D, propõe-se a alteração do artigo 29º da proposta de lei, de forma que a prazo de prescrição das contornações leves passe a ser de 1 ano, tal como acontece no regime geral das contornações, e propõe-se a alteração do artigo 46º, número 4 da proposta de lei, de forma que o recurso tem efeito suspensivo. Pronto, com isto estou como terminada a minha intervenção. Disponibilizarei, a posteriori, esta intervenção com algo mais detalhe aos senhores deputados e, inclusive, mais tarde, se me fizerem chegar os vossos contactos, poderei, inclusive, fazer buscar uma proposta de alteração de articulado, se entenderem que valerá a pena para adotar em algumas das situações. Muito obrigado.
Muito obrigado. Em relação ao documento, agraciamos mesmo que nos fizesse chegar, porque parece-nos que tem sistematizado tudo aquilo que são as preocupações da Associação e penso que ajudará certamente a todos os grupos parlamentares assim melhor poderem perceber a justeza das mesmas. Eu dou em primeiro lugar a palavra ao deputado Agostinho Lopes porque está com uma outra audiência já agendada.
Eu tenho algumas cópias. Depois posso usar. Tenho mais cópias, tenho algumas cópias. Mas...
Obrigado, senhor Governador. Deputado Governador, eu saúdo a presença do representante da AGN, agradeço-lhe o conjunto das informações, dizer que nós tomamos boa nota das preocupações e tê-las demos em conta. Naturalmente precisamos que nos forneça o mais desenvolvidamente possível as sugestões e ideias que aqui referiu, no sentido de elas poderem ser tidas em conta no debate na especialidade que se fará. Como disse, vou ter que me ausentar, de qualquer das formas deixava-lhe duas questões, não sei se consegue dizer agora ou não. Uma é, quais são neste momento as empresas que estão associadas da AGN? E uma outra, é um velho problema debatido nesta Assembleia, sobretudo por intervenção nossa, do Grupo Parlamentar do PCP, se sabe se estará em curso ou está em curso a criação de alguma rede de abastecimento de gás natural comprimido, e de certa forma também de gás natural líquido, mas o atraso relativamente a este até se percebe melhor, para abastecimento de veículos no país. Se alguma destas empresas tem esta preocupação, digamos assim, como problema a resolver. E disse, Sr. Presidente.
Obrigado. Deputado Hortêncio Martins.
Muito obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimento o Dr. António, já perdi o Pires, e agradeço-lhe, portanto, o documento que aqui nos deixou e a profundidade também da análise que fez. Na verdade, esta proposta de lei é uma proposta de lei da máxima importância. e que requer que nós no Parlamento também nos debrucemos com profundidade sobre ela. Aliás, já chegaram, entretanto, os pareceres obrigatórios, não só da ERSE, mas também do Conselho Superior de Magistratura e da própria Ordem de Advogados, que também tecem bastantes comentários, em alguns casos, relativamente a esta proposta de lei. E a nós preocupa-nos algumas das questões que referiu e que, no vosso entender, especialmente... Parece que não foi devidamente tratada a diferenciação do setor energético do setor do gás natural. Talvez, pronto, se pudesse explicar em que medida aquilo que disse relativamente à questão mesmo da aplicação de coimas e o facto de, se tivermos em conta o volume, eu percebo que se tivermos em conta, em alguns negócios, o volume de negócios pode ser inquinado porque a questão, em algumas empresas, podem ter grande volume de negócios, mas a sua margem ser curta e, portanto, que para, em alguns casos pode fazer sentido e, noutros casos ou noutros setores, pode não fazer tanto sentido porque podem ser intermediários no processo e, portanto, têm necessariamente ter outro tipo de abordagem. E penso que é isso que também está